Boa noite, sofazeiros e sofazeiras! Sim, estamos de novo aqui no 12º programa. E hoje vamos falar do quê? Da primeira rodada do Brasileirão. Estamos aqui agora com uma equipe de peso, cara. Hoje, mais do que nunca, um time de peso. Eu sou o Luizão e tenho aqui à minha direita, temos ele. Ele que já foi confundido com Marte por ser tão grande. Fefo!
Ah, fala, vrum, o carro passando aí, rapaziada!
Fecha a janela do estúdio, tá passando o carro.
Fecha a janela do estúdio aí, porra!
Foda!
Vou te contar, meu. Eu vou falar com esses caras de primeira viagem, viu, meu amigo?
Meu Deus! Todos aqui de.
Fala, rapaziada, boa noite aí pra todo mundo. Mais um programa aí pra gente se divertir, falar de futebol e quem sabe rola um pouquinho de rock and roll.
Opa, com certeza rock and roll sempre junto com futebol. Temos aqui à direita ele, que não é vesgo, mas é baitola e tem a cara do Luan Santana, Igor!
Ah, sua tia! Fala aí, Luizão, você tá bem? E aí, galera, tudo bom? Galera, foi a primeira rodada do Brasileirão, né? E hoje começa aquele período chato entre o fim do carnaval e o rebaixamento do Vasco, né, cara? E aí, me segue o... Já não posso ir pro Rio, né?
Rio de Janeiro já está bloqueado, já.
Bom, já tá mais um lugar na lista aqui.
Uma boa noite a todos aí.
Temos aqui ao centro, bem no centro, ele... O cara que foi chamado para ser coube do Tim Maia, mas não foi aceito porque a barriga dele é muito grande. Marcelo!
Boa noite, pessoal. É isso aí. É, pô, falaram que eu tava muito gordo para fazer o Tim Maia, cara. Meio deselegante isso aí, né, cara?
Que
fase! Eu me senti... Confesso que fiquei um pouco frustrado. Eu falei, mas o Tim Maia é novo, né? Ele também era gordo. Ela falou, a moça falou, não tanto, né? É, mas estamos aí, cara. Estamos aí. Vim aqui trazer aqui um pouco do olhar da periferia sobre o futebol, sobre o Campeonato Brasileiro de 2019. Estamos aí.
Vamos falar agora da rodada do Brasileirão.
Começou, hein, Luiz?
Começou, Fefo. Fala comigo. Começou, rapaz, a rodada.
Finalmente, Cartola. Vem comigo, Cartola. E só vou falar que segue o líder, porque no Cartola, na nossa liga, quem está em primeiro? Quem? É o Manulão, porque eu fiquei em segundo, velho. Puta cara, filha da mãe, velho.
Eu jurava por Deus que você ia falar que estava em primeiro.
Não, fiquei em segundo.
Eu já sabia que não tinha ficado em primeiro, porque eu nem escalei, né? Esqueci.
Puta, é um nasno, hein, velho? É.
Que coisa linda. Mas aí, todo mundo assistiu os jogos do Brasileiro? Todo mundo já tá acompanhando aí seu time de coração?
Porra, opa, bicho!
Com certeza, né, cara?
Fala pra mim. Vamos falar sobre os jogos que tiveram nessa rodada?
Vamos. Morou, sim, bora.
Você tem aí, Fefo, com a gente? Vamos lá?
Ó, tô vendo agora aqui, hein? Vamos lá. Nós tivemos... É, vou falar dos times fora de São Paulo, né? Pra gente dar aquela valorizada, né? Oca. Tivemos o grande Atlético Paranaense ganhando de 4-1 do Vasco.
Meu amigo, deixa eu só falar uma coisa. Tudo bem que o Vascão não tá ajudando, né, cara? Mas o Atlético Mineiro jogou... O Atlético Paranaense, perdão, jogou muito bem, cara. Mas jogou muito. Passou o carro.
Passou o carro. Jogou uma puta bola, cara. Os caras não fizeram mais gol porque acho que eles cansaram.
Eu acho que foi isso mesmo. Porque os caras jogaram. Não, o Atlético, eu vi uns lances. O Atlético jogou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Segue lá, segue lá.
É, vamos lá, vamos lá. Eu perdi aqui a pai. Opa, achou. É, o líder, segue o líder. O grande Ceará. Ceará que a gente colocou nos rebaixados, hein? Ceará meteu 4-0 no CSA.
Aí, hein? Falaram que sem o Lisca doido, o Ceará não era ninguém, hein?
É, rapaz, pra você ver, viu?
Ah, vamos lá, ganhou de quem, né?
É, tem essa também, né?
O Igor não quer ir pra Lagoas mesmo.
Ó, já acabou, tá eliminado. Acabou. Eu vou fazer um mapa aqui riscando as cidades que o Igor pode ir, velho.
O Madison não conseguiu fazer nada nesse jogo, hein?
O time do CSA todo não conseguiu fazer nada, né?
Cara, eu não sabia quem era a bola. O Madison ou a bola, cara? Eu me confundi, viu?
Exatamente, ó. E uma notícia super importante aí pros torcedores do Goiás. Após a saída do Sidão, o Goiás venceu.
Opa!
1-0 Goiás e Fluminense.
Me fala uma coisa, Fefo. Pra onde foi o Sidão?
Sidão, cara. Sidão foi pro próximo time que eu vou falar. Não, já falei já. É, o Sidão foi pro Vasco da Gama. O Vasco tá querendo ir pra Série B mesmo, cara.
O Vasco da Gama.
Se não for, mas tá se dedicando bastante mesmo, viu?
Tá, cara, tá fazendo. Com certeza. O Vasco já tá na segunda, né, cara? Tá fazendo uma força, cara.
Ah, rapaz do céu.
O Vasco tá seguindo a ideia da Telecena, né? Se ganha com mais ou menos pontos no Brasil.
Fala aí, Vivo, continua.
Aí tivemos 2-1 Atlético Mineiro e Havaí.
Ó, Havaí perdeu, hein?
Havaí perdeu, velho. E a grande Chapecoense deu uma sabugada no Internacional por 2-0.
Não, corrija aí. É. Barcelona do Sul.
O Barcelona é, Internacional, não. O Barcelona do
Barcelona
Sul.
Barcelona do Sul, porque, nossa, eu fui pra ganhar a Copa Universo aí. Mas beleza.
Tivemos também ele, o Flamengo, ganhando de 3-1 do invencível Cruzeiro.
Pô, ah, meu amigo, posso falar uma coisa que aconteceu aí nesse jogo? Que fala, eu tô indignado. Não é surpresa, mas assim, cara, o Mano Menezes conseguiu ser o primeiro técnico do Brasil a tomar um cartão amarelo.
É um absurdo isso, meu querido.
Cara, eu nunca tinha visto isso, cara.
O pior que é, agora é regra, né? O técnico que chiar muito vai tomar um amarelo. E ele, o Mano estreou. Cara.
Tinha que ser ele. O Mano é chato. Putz, pra caralho.
E vamos falar. Falando só
o Mano
um pouquinho.
Só não é mais chato porque ele é um só, cara.
Exatamente.
Porra.
Mas falando um pouquinho do Flamengo aí, que jogo do Bruno Henrique, hein? Jogou
dois gols, né?
Dois gols ele fez, aos 41 e aos 67.
E vamos dizer assim, não foi só os gols, não. Ele jogou muito bem. Ele ditou o jogo. Cara, ele puxava cada contra-ataque no jogo.
Cara, e assim, eles anularam o Cruzeiro de certa forma. Pra você ver, eu tô vendo as estatísticas aqui. O Flamengo deu 19 chutes a gols contra 2 do Cruzeiro. Tudo bem que efetividade foi a do Cruzeiro, né? 2 chutes e 1 gol. E o Flamengo teve 58% aí de posse de bola, cara.
Cara, eu vi o Fábio, goleiro do Cruzeiro, gritando: mata ele! Mata ele! Ninguém parava o cara, bicho. Você é louco. Você tá de brincadeira.
E é isso aí, dos times de fora de São Paulo, esses foram os resultados. E tivemos algumas coisas interessantes aqui que eu tô vendo na tabela do brasileiro, né?
Por favor.
Não tivemos nenhum empate. Se eu não estou enganado aqui, vendo minha análise mental, eu acho que nunca aconteceu isso numa primeira rodada de um campeonato brasileiro. De
não, não, já.
Não, cara, já aconteceu, mas eu acho que faz um bom tempo, viu, cara? Eu ouvi dizer que tinha acontecido há um bom tempo atrás. Mas é uma surpresa, mesmo assim, isso aí já dita como vai ser o campeonato aí, né, cara?
Já dá uma ditada aí de como que vai ser. E o que aconteceu também é outro ponto, cara, que todos os mandantes, com exceção do Grêmio e do... Quem perdeu mais também?
Então não foi todos, né? Nem completa a sua frase.
Não. Vamos lá. 90... Que bicho mal educado, cara. 90... Vamos falar de porcentagem, então. 98% dos times que ganharam eram mandantes, tá?
Aí, melhorou.
Exatamente. Não, fizeram melhorou. Lição de casa, né, cara? Fizeram lição de casa. Certíssimo. Olha, não foi uma rodada muito boa do Campeonato Brasileiro. Para muitos que imaginavam que o futebol brasileiro tá meio que acabado, sem vontade de cantar uma bela canção, jogando aí na retranca. Não, eu vi aí times querendo vencer mesmo, indo para cima e querendo fazer uma média de gols aí bacana.
Olha, cara, sim. A rodada teve uma média bem alta. Eu também tava com a impressão que ia ser um brasileiro bem fraco, né? Pelo que a gente tava vendo nos regionais aí, nos estaduais, eu pensei que ia ser bem fraco, mas não, foi surpreendente, cara. Bastante gols, muitos gols nos jogos aí. É, duas ou três goleadas aí, bem expressivas, foi muito legal, cara.
Ah, o Vasco fazendo a parte dele, né, cara? Ajudando aí a melhorar a média de gols do campeonato.
É,
né?
O Vasco só contribuindo pra piada que é no Rio de Janeiro, né?
Sim, sim.
É aquele... Você não gosta do Rio fica também? Você não gosta do Rio de Janeiro, é isso?
Eu gosto. Eu não vou falar que não, porque as pessoas me seguem depois.
Que você não vai mais lá, cara.
Mas eu acho que o Vasco foi evento Sidão mesmo, porque, ó, goleiro Sidão realiza exames médicos e já treina no Vasco, ou seja...
É, já foi, né?
A sombra do Sidão já tá pairando sobre o clube, né, cara?
Agora o Sidão só falta ele falar o que ele falou no Goiás, né? Que finalmente, que depois de sair de um time grande, ele tá pegando um time que pode ser bom pra ele, né?
Sim.
Jogou, né? O Goiás lá no lodo e, pelo amor de Deus, ele vai fazer isso, pode deixar. O Sidão de boca fechada é um poeta.
É, meus amigos. Mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos falar dos clubes de São Paulo nessa rodada.
Não.
Mas tem que falar, Igor. Dói, mas tem que falar, cara. Digo mais. Eu quero começar por eles. Pelo time. O time que é chamado Soberano. São Paulo.
Meu tricolor! Vai, tricolor! Ó, vou falar pra vocês, hein?
Meu tricolor!
Aí, meu tricolor!
Quase uma deusa, né, velho?
Quase! O maluco.
Vamos respeitar, rapaz!
Uma louca desvairada!
Só não é demais, né?
Vamos respeitar, porque até o sábado, às 17 horas, era líder, era artilheiro e era a zaga menos vazada, rapaz!
Ou seja. Pintou um campeão, será?
Pintou o campeão, Marcelão!
Mas peraí, não tinha mais jogo?
Ah, não é, eu não tô nem aí se não tinha jogo.
Sai daí!
Eu não quero nem saber se não tinha jogo.
Eu vou ser sério pra vocês, eu tava preso no trânsito, eu ouvi o jogo de São Paulo inteiro, na Marginal Tietê, tava fechada, e eu escutei, passou o carro e gritou, segue o líder!
Que desnecessário isso! Tá, com certeza era alguém querendo denegrir a imagem do São Paulo, tá?
É verdade, eu vi. É um absurdo.
Um São Paulino nunca falaria assim.
Nossa, como que é?
Nunca! Nunca mesmo. Bem!
Tá?
Roda a baiana aqui, hein?
Ó, mas vamos lá,
Fepo. Vamos lá, falando sério, desculpa aí, torcida São Paulina, não é só. A gente imagina. É macho, caralho. A gente é. Peraí, deixa eu engrossar a bola. Vamos aí.
Agora falando sério, São Paulo ganhou do Botafogo, mas já pode começar a ficar triste, porque vai pegar o Goiás no Serra Dourada. Depois pega o Flamengo. Depois pega o Fortaleza lá em Fortaleza e pega o todo poderoso Bahia. Cara.
Rapaz, essa sequência.
Não vai ganhar mais
aí,
nunca.
Essa sequência aí eu vou falar pra você, hein? Goiás é nossa filial, né?
Vou ser sincero pra você, 3 pontos São Paulo.
3 pontos São Paulo, o Goiás é nossa filial, sempre foi. São Paulo foi campeão mundial em cima do Goiás, velho. Porque pegou todos os jogadores daquela base ótima do Goiás, inclusive Zidanilo.
Que só foi feliz no Corinthians.
Mentira. Ele foi campeão mundial pelo São Paulo e pelo Corinthians, não foi?
Sim, mas ninguém lembra, ninguém caducou. Ninguém
lembra, que ele foi pelo Corinthians, né? Verdade, concordo.
Não, pelo São Paulo.
E depois pega o Flamengo, que vai ser um jogo bem difícil pro São Paulo.
Vai ser jogo fácil pro Flamengo. Tem que arrumar essa. Tem que arrumar essa frase aí. Tá louco.
Jamais, Igor. São Paulo vai chegar lá no Flamengo. O primeiro que falar biscoito, a gente vai dar 2 tapas e falar, rapaz, é bolacha.
Mas na verdade o jogo é aqui, viu, Pedro?
É aqui? É, então vai chegar aqui e a gente vai meter bolacha na goela deles, velho. Não tem conversa não, rapá.
Chocolícia.
E depois do Flamengo, qual que é, Igor?
Fortaleza.
Fortaleza. Fio, Rogério Ceni, né? Você acha mesmo que o Rogério vai ganhar de São Paulo? Eu acho que é aqui em São Paulo, né?
Não, é em Fortaleza.
É em Fortaleza? De qualquer jeito, a gente vai chegar lá e vai comer peixe com os caras.
Vai fazer o quê?
Vai comer peixe com os caras.
Cara, mas vamos falar do jogo de sábado. Vamos falar do jogo de sábado. Como é que foi na sua análise, Fê?
Olha, o jogo pra mim foi um bom jogo do São Paulo, tá? 2-0 São Paulo. E
ok.
Que aconteceu, cara, o Anthony jogou muito bem esse jogo e por incrível que pareça... Pode falar.
Posso falar?
Pode falar.
O Anthony não jogou bem, cara. Ele jogou muito bem, cara. Ele foi... Esse cara, aos 48 do segundo tempo, esse menino tava correndo como se estivesse iniciando o jogo.
Puta, é verdade, cara.
Jogou muito, cara. Ele jogou demais.
Ele realmente é diferenciado, né? Ele mudou todo o estilo de jogo de São Paulo e entrou um São Paulo com mais vontade de ganhar. Ou um Botafogo com mais vontade de perder, né?
Eu ia pela segunda coluna, então.
Você acha que o Botafogo não...
Não, fraco. tá aí pedindo, implorando pra ir pra segunda divisão.
Não, mas vamos lá. Peraí. Vocês assistiram o mesmo jogo que eu?
Eu assisti.
Não, vamos lá, gente. Ó, o Botafogo, ele teve 72% de posse de bola, 11 chutes a gol, 702 passes trocados e 89 de precisão de passe. Não, peraí, vou falar. O São Paulo ficou com 28% de posse de bola. Em duas bolas fez o gol. Quando é o Corinthians...
Mas eu ia falar, lindinho, eu ia falar exatamente isso. No jogo de vocês, eu não critiquei isso. O Santos, ele foi melhor na posse de bola, mas que nem o Luiz falou, não foi efetivo.
Então tá bom.
Exatamente, isso que eu ia falar.
Não adianta nada.
O Santos foi campeão paulista de posse de bola, meu amigo.
É, velho. No jogo contra vocês lá, que era o jogo que todo mundo achou que ele ia ganhar, eles tiveram 70% da posse de bola. O Corinthians só precisou dar um chute no gol.
E eu quero deixar meu registro aqui... que o São Paulo não jogou bem. Eu, na minha visão, o São Paulo não jogou bem. Foi um jogo fraco,
sim.
Mas o Botafogo conseguiu ser pior. Quem desequilibrou foram dois jogadores.
Concordo com o Luizão também. O que eu acompanhei também, não vi nada desse jogo fenomenal, né? Um jogo bem fraco, na verdade.
É que você,
mas
vocês,
eu vejo...
vocês não estão acostumados com a nossa realidade.
Não, mas eu vejo o São Paulo com uma outra cara, sim, cara.
Quem desequilibrou foi o Anthony. E o Toró, quando entrou, só fez quase fez chover. Entenderam o trocadilho? Hã? Hã?
É, entendeu? Toró, tá.
Eu tentei. Bem medíocre, né?
É bem. Olha, a gente tem que começar a gravar essas piadas do Luiz pra gente colocar no livro do Mazzaropi, viu?
Vocês acharam engraçado.
Vai colocar em tira do livro do Mazzaropi, você vai colocar de novo.
Vai dar plágio.
Assim, cara, outro jogador, olha, que homem, que espetáculo. Meu Deus, o que o Hudson fez, cara? Que golaço.
Além de ser o lateral direito mais bonito do país...
Além de ser o lateral direito mais bonito do país. Olha,
estou escorrendo. É, na verdade ele é meia e até jogou como meia, né?
Exatamente, tá difícil, nesse jogo ele jogou como meia e Igor foi pra lateral.
Isso.
Mas eu digo porque ele vem atuando muito assim, caindo pela direita.
Você,
cara,
quer denegrir o nosso conhecimento
extremo
sobre futebol, tá?
Você está borrifando o nosso comentário.
Exatamente.
É outro novo Tony Cross.
Vamos chamar de Tigers. Meu Deus.
É, o São Paulo é isso aí. Veio com uma proposta. O Cuca, ele é um cara mais defensivo, né? Ele veio com uma proposta de não tomar gol.
Soleta a proposta.
Poprosta. Tá? É que exame de próstata, poprosta, mesma coisa.
Entendi.
Piada bosta. Mas tudo bem.
Eu que faço a piada horrível. É,
o Cuca veio com essa proposta aí de não tomar gol. E foi no contra-ataque e no individual, né? O Anthony fez a diferença. O cara, por incrível que pareça, o Everton, com 1,45m de altura, fez um gol de cabeça em cima da zaga, que é alta.
Ah, não. Peraí. Aquilo ali foi quase que a bola bateu nele, cara.
Ah, o Anthony foi chutar pro gol, ele meteu a cara na bola.
Não, esse menino desequilibrou. Foi muito bem. Ele, o Toró, foi muito bem.
Foi muito bem. E, cara, do São Paulo foi isso aí, ó. 2-0, estamos à frente. Finalmente o São Paulo não está perto da zona de rebaixamento por enquanto e segue o líder por enquanto.
Eu achei sensacional. O São Paulo não está perto da zona de rebaixamento por enquanto.
Ó, estou...
o São Paulo...
E vou falar, hein, Luiz? Estou me iludindo com o São Paulo, hein? Eu estou acreditando que o São Paulo pode chegar ali entre os 5 primeiros.
Já vi isso, hein?
Só uma observação, tá? Só uma observação sobre o São Paulo. É, sim. O São Paulo cometeu 23 faltas no jogo. Foi o time mais faltoso da rodada.
Por isso que não tomou gol. Obrigado,
não
São Paulo.
Não vai mudar o nosso dia a dia.
Não
foda-se.
Vai mudar. Mas mostra que o São Paulo está virando um time de macho. Um time que vai pra cima e mete a porrada.
Mostra o que você falou.
Time de revoltados, né? De revoltados.
Ai, nossa.
Olha, não vou nem fazer comentário, viu?
O que você achou da estreia de Pato?
Cara,
estreou?
Estreou. Ele foi. Não dá pra exigir muito de um cara. É que nem o Ricardo Goulart, cara. O cara acabou de chegar da China. E por incrível que pareça, sim, ele estava impedido, mas ele fez um gol, ele foi esforçado.
Sim.
Mas nada além da expectativa que a gente já esperava e falou em outros programas. Ele chegou agora pra... Chegou pra ser titular, porque se você olhar quem tá competindo com ele, os caras não são do mesmo nível. Entendeu?
Sim.
mas é um cara que vai vir com condicionamento físico, vai melhorar o ritmo de bola, e pode ser aí que ele se torne sim um grande centroavante aí nessa segunda passagem aí pelo São Paulo, cara. Vamos esperar pra ver, né?
É, não tem outra alternativa agora, tem que esperar, né?
Exatamente.
E torcer, torcer pra ele jogar bem. Bem, meus amigos, fechando o assunto São Paulo, vamos falar de outro grande clube aqui de São Paulo, o Peixão da Baixada, o Santos.
Eita, rapaz, ó, agora quem dá a bola é o Santos, hein?
É, meus amigos, sobe o hino pro Santos.
Surpreendeu, hein?
Surpreendeu, olha, surpreendeu.
Surpreendeu.
Eu pensei
vamos
que,
falar, hein?
Eu pensei que o Grêmio ia passar o carro no Santos.
Eu também pensei que ia massacrar, cara.
E muito... vamos lá?
Fala aí, Gão, fala aí. E vamos lá, né?
É, eu quero saber se o Santos vai doar os 3 pontos pro Grêmio, porque o que importa é jogar bonito, né?
Que isso!
Ah, não, 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 não é. A gente já tinha que cortado isso. A cidade de Santos, já?
Não, ainda não, ainda não.
Olha lá, ó, 25
esse gols. Esse não vai pra praia mais.
25 chutes, perdão, no gol. O Grêmio... Ó, o melhor jogador da partida foi o Vanderlei. Por aí você tira a conclusão.
Cara, pois, e o Vanderlei voltou sendo o mito do Cartola, velho.
Vandersley.
Vandersley retornou, ó.
Ele está... I'm back.
Exatamente. É, e outro que foi muito bem nesse jogo aí foi o Soteldo, né?
O Soteldo tem tamanho pra jogar bola, cara.
É, mas é exatamente isso, né, que ele sobressai, né, Luiz? Ele passa debaixo das pernas dos jogadores.
É verdade. Cara, o Santos começou muito bem o jogo, tomando um sufoco aí do Grêmio, mas conseguiu sair numa bela jogada, tá? E fez aí 2 gols, superando o Grêmio em casa, que não é fácil. Alguns podem até dizer que o Grêmio estava aí na ressaca do título e saiu na frente com o gol dele. Você sabe de quem?
De quem? De quem, Luiz Herã?
Eduardo, filho da Xuxa Sacha. Oh, isso um trava-língua do caramba,
nossa,
rapaz.
O filho da Xuxa Xaxa.
O Xaxa. Vamos passar isso aqui, meu amigo.
E o Xaxa, né? Que tem uma história aí com o Grêmio, né?
Exatamente.
Sim, ele era jogador do Inter, né?
Do Inter.
É. Exatamente.
Do Barcelona do Sul.
Barcelona do Sul, verdade. Ó, mas foi legal. O Tite, ele elogiou o Grêmio Santos, né, a partida. Ele falou que o Campeonato Brasileiro tá acima do francês e do italiano.
Por causa desse jogo?
Não, ele disse que o brasileiro no nível de competição tá acima.
Ele falou isso mesmo?
Ah, sim.
Sim, pô.
Vocês acreditam? Vocês estão acreditando nisso?
Eu acho que pra mim, eu sempre considerei o campeonato francês a segunda divisão da Europa, tá?
Não, eu também acho. Francês, agora o italiano, cara, não dá.
O italiano, ele perdeu. Cara, eu assisti um pedaço de Internazionale e Juventus. Cara, Deus me livre e guarde.
Você assistiu o jogo do Juventus, né? Porque Internazionale não joga mais nada.
Não, cara, eu vou te falar, até onde eu consegui assistir, eu tinha estômago, o jogo tava chato demais. Cristiano Ronaldo correndo muito, mas correndo muito.
Ah, ele carrega aquele time.
Mesmo assim. Cara, agora, o gol do Grêmio, não sei se vocês viram, foi um belo gol, hein?
Do Everton, né?
O Everton, ele Cebolinha puxou a bola, ele deixou uns 3 caras do Santos perdidos sem pai nem mãe ali.
Cara, e ele quase fez outro gol, logo depois do gol do Santos, ele tentou, ele quase fez um gol muito parecido, cara. Jogou pro lado e sim, tentou chutar, sim. Só que ele foi travado. Ele foi o grande destaque do Grêmio aí nesse jogo, né?
Jogou com muita vontade. Sim. Ele é aquele cara, igual, ele fez o gol, foi lá, pegou a bola, pôs debaixo do braço e correu pro meio de campo. Isso reflete bem como foi o Everton no Grêmio. Sim, agora, sim. Vocês acham que o Santos vai ficar jogando? Porque o Santos é aquele negócio, né? Ganhou agora do Grêmio, vão ficar aqui, ah, o Jorge Sampaoli, é a tática de jogar o Santos pra frente, mas o Igor falou muito bem, o Grêmio amassou o Santos, né?
Amassou, cara. O Grêmio não teve sorte, a verdade foi essa, porque o Grêmio fez de tudo, cara. Foi bom nos passes, fez uma pressão legal. Só que no final, quem se destacou foi o Vanderlei, né? Ele realmente, Vandeusley realmente foi um deus ali debaixo da trave, né?
Foi falta de sorte ou incompetência? Nossa, que trocadilho horrível.
Nossa. Segue o jogo. Não, e você, Marcelão, o que, que você achou desse jogo do Santos aí?
É, acho que ele não achou nada.
Eu acho que é realmente muito bom. O Marcelo foi muito bem na análise dele.
Não está saindo a voz daqui do... O microfone do Marcelo está falhando. É um problema técnico.
Por ver se ele não comeu o microfone.
Segue o jogo.
Marcelo mastigou o microfone, meu amigo.
O Marcelo jantou antes de participar.
Que absurdo, viu? Mas a gente voltando a falar do Sacha aí, ele fez uma declaração, não é nem polêmica, né? É que ele falou que ele tava chateado, que ele ficou. Ele queria até sair do Santos, que ele tava chateado, mas ele queria provar. Eu acho que teve uma rusga aí com o Sampaoli, mas ele falou que só ficou no Santos pra provar que ele era um bom jogador, meio que pra calar a boca do Sampaoli, né? Sampaoli deve ter falado que, ó, foi bueno, então vai para outro time, né? Aí, tipo...
Meu pai amado! Ele falou em castelhano, ele tentou.
Exatamente. Mas não...
Marcelo voltou?
Marcelo não voltou, não. A gente tá vendo aqui a testa dele, só que também não voltou. Por enquanto, põe no Viva Voz aí, Marcelo. Tira o fone e põe no Viva Voz. Vamos ver se melhora aí. Ó, ele se mutou. Ele não viu ainda, mas ele se mutou.
Conseguiu mutar aí, tirar o microfone dele.
Você mutou aí, Marcelo. Tira o mute aí. Mas segue então. Aí, Luiz.
Vamos lá. Cara, eu acho assim que o problema, o que atrapalhou muito o Grêmio foi o jogo, foi o erro no segundo gol do Santos foi do Alisson, né, cara?
Foi a bola,
sim,
né?
Sim, foi do Alisson.
O Alisson teve uma falha grande aí e isso deu uma ducha gelada no time do Grêmio. Eu acho que o Santos tem muito a mostrar nesse campeonato. Entendeu? O Santos aí que é um time que vai brigar pela quinta e sexta posição. Não quero saber, podem ficar com raiva de mim, mas não acredito no Jorge Sampaoli pro campeonato inteiro. Pode ter certeza que ele cai. Olha aqui! Tô colocando, hein? Até a 15ª rodada, Jorge Sampaoli cai, hein?
15ª, anotado. 15ª rodada, Sampaoli cai.
E eu posso falar que o Santos também tá se esforçando. O Santos fez muito gol no Paulista e ele tá tentando reduzir isso. Sabe como ele tá tentando reduzir isso?
Como?
Santos procura Palmeiras. Adivinha por quem, ô Fefo?
Aff, lá vem, quem?
Santos procurou Palmeiras por Borra.
Aff, Maria, o Santos tá querendo.
Mas pior foi o Palmeiras que recusou o negócio, né? Mas o Santos tá em cima ainda. Meu Deus, né, cara? Que fase!
Eu só levo a crer que o Santos tá abrindo mão do jogo ofensivo, né?
Não quer fazer gol.
É um absurdo, velho. É um absurdo. Não dá, não, viu? Eu tento acreditar no Borja, eu tento fazer que o Borja, sei lá, cara, mas não dá. Não dá, tá difícil, viu?
A manchete tinha que ser, cara, abriu mão de jogar o futebol ofensivo. O Santos.
Olha, Luiz, o Borja, se for pro Santos e chegar perto do mar, o mar abre.
E ele não consegue passar.
Exatamente, viu?
Cara, se ele realmente for pro Santos, pra mim, o Palmeiras é campeão brasileiro.
Reforço desse, né?
Com um reforço desse, não tem jeito. Eu quero mudar minha cápsula do tempo, cara.
Não. Já ficou lá, já, velho.
Não, já foi.
Não. Se o Borja for pro Santos, eu quero mudar.
Não, vai nada. Vai mudar nada, não. Segue o jogo, Luiz.
Vamos lá, então. Encerrando aí com o Santos e vamos falar de outro time paulista. É, meus amigos, não foi fácil. Mas o Palmeiras ganhou. Vamos falar do Palmeiras.
Não foi fácil.
Todo mundo achou que eu ia falar do Corinthians, foi isso que eu quis dizer, meu amigo.
Tá maluco, você tá deixando por último, né? Eu tô sentindo, não, tô vendo isso aí.
Eu queria ver a cara de um integrante aqui, que não tá participando entre nós.
Do Steve Buscemi.
É, ele virou torcedor do Fortaleza recentemente aí. Eu queria ver a cara dele, mas beleza.
O Steve Buscemi da Irlanda.
Não, exatamente. Não, ele que é torcedor do Fortaleza Ceni Futebol Clube. Falou que o Fortaleza ia pegar a porcada, dar tapa na cara. Meter o dedo nos olhos, mas... Fala, Igor, como foi o jogo do Palmeiras?
Cara, o Palmeiras... dói falar isso, mas o Palmeiras amassou, né? Praticamente o Fortaleza, né? 4 gols aí. Zé Rafael foi o destaque do
cara, jogou, eu jogo, vi. Hein? Cara, jogou demais. Zé Rafael chamou pra ele e falou: peraí, Goulart machucou? Goulart ficou dói? Deixa chamou que eu resolvo.
Marco Rocha.
Matou na frente da bola e jogou pra frente.
Ó, falando. Nosso... Não.
Não, só falando, dois gols do Zé Rafael, né? 17 e 71 minutos aí. Marcos Rocha, ele encantou também. É, acho que foi o primeiro gol da carreira dele, inclusive, né? E e o Bruno Henrique, né? Nosso eterno corintiano aí. É, marcou no finalzinho lá um golaço também, cara. Bateu tirando do goleiro ali. O Palmeiras jogou bem, cara.
O gol do parece... Bruno Henrique foi o que o Zé Rafael meteu na trave lá, que era pra ser o terceiro do Zé Rafael, né?
Ia pedir.
Isso, é, ia pedir música no Fantástico.
Exato, imagina a cara da Globo com o Palmeiras não querendo nem ideia por causa do Cartola e Perfeview, chegar pro Zé Rafael e falar: Zé Rafael, pede sua música aí. Ah, eu queria ter visto, eu queria ter visto essa cena.
Ia ser o primeiro caso aí, né, de não ia pedir, né?
Não tem contrato. Não ia pedir, né? Não tem contrato, não pode ter imagem do time.
Mas é, eu vou te falar, eu ouvi a chamada da Globo pro Brasileirão, e falou, colocou os jogadores dos clubes para falar, de vários clubes brasileiros, uma resenha entre eles, ou de perto ou à distância, e a Globo jogou a responsabilidade toda no Palmeiras pelo fato de não ter ido nenhum jogador do Palmeiras.
E ainda foi, falou que claro, em respeito, né? Em respeito aos torcedores.
Em respeito aos torcedores, é que não compareceu, não apareceu ninguém do Palmeiras porque o Palmeiras não liberou.
É. E cara,
jogou nas costas do Palmeiras.
Sim. Eu acho que a Globo tinha que fazer que nem o Bomba Pet. Lembra, Fefo, quando a gente jogava Bomba Pet, que eu não tinha direito sobre o time?
Ah, aí pintava um escudo, tá maluco,
de... pintava um escudo de verde assim e coloca, sei lá, verde paulista, Guarani.
Ah, eu faria aí. Cara, se eu fosse não a Globo, eu ia ser muito mais inteligente. Ia meter fala até aí. Lembra que no jogo de futebol lá tinha o Alejo?
Então,
eu ia meter essas aí, ia falar, ó, o time de 1 a 10 ia colocar o time daquele do Superstar Soccer lá, o Alejo na frente, o Verdão, e podia ter colocado o Guarani da capital.
Imagina, ia ser sensacional, a Globo ia ganhar muito mais seguidores.
E, cara, eu ia chorar de rir, a Globo devia ter aproveitado isso de uma forma muito mais inteligente.
Sim, mas beleza, né?
Opa, ó Marcelo aí.
Ô Marcelo, voltou, ó, Marcelo.
Olha,
caramba,
aí.
Mas limpou direitinho aí?
Temperou o microfone, hein?
Temperou, cara, o microfone aí.
É complicado aqui em questão de internet.
Cortaram a luz aí? O que que aconteceu?
Na verdade é o seguinte, esporadicamente eles furtam os fios aqui, mas tudo bem.
É uma coisa normal, uma coisa normal. Ó, o Luiz não querendo ir mais pra Zona Leste. Fica falando, Luiz.
A Zona Leste a gente entende.
Tá morando em Guarulhos, né, Luiz?
É? Não, eu moro em São Paulo. Né? Eu moro em São Paulo.
Ah,
mas vamos lá, cara. Eu moro no Jaçanã.
Isso me lembra uma música.
Não, eu não aguento mais ouvir essa música. Toda vez que eu falo que eu moro no Jaçanã.
Ah, eu moro aqui também, o Igor é toda hora, velho. Todo mundo faz a mesma música. É um saco isso.
Não, rapaz, beleza, então não vou.
Eu dei graças a Deus que explodiram a porra do trem.
Nossa, que isso?
Nossa, cara.
Mas vamos voltar pro jogo do Palmeiras aqui, rapaz. Eu vou te falar que os 26.701 torcedores saíram felizes lá do Parques Arena ontem, cara.
Exatamente.
Porque o Palmeiras foi muito superior ao Fortaleza. O Ceni já começou com o mimimi dele.
Não, aí eu tenho que defender o Ceni. O cara não fez nada, velho. Ele, na verdade, até na entrevista, ele falou realmente, a diferença entre os times é absurda.
Mas ele não sabia. Ele não, foi pego de surpresa.
Ah, lógico que não, cara. É que nem eu falei pra vocês na cápsula do tempo, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Querendo ou não, tem que respeitar. Desculpa.
Então ele que falasse isso antes do jogo, falou: olha, gente, não esperem muito Fortaleza, a diferença é gigantesca.
Mas você acha que o cara vai fazer isso?
Então não fala depois, cara. Tem que defender o plantel dele. E defender desse jeito não é o certo, né, cara?
Não, eu concordo discordando, vai.
Opinião.
Tem que assumir mais a responsabilidade pra ele, trazer pra ele a responsabilidade.
Eu também acho que é uma coisa que ele já não fazia muito no São Paulo. Ele já não fazia muito isso no São Paulo, ele sempre sabonetava a responsabilidade. E ele acabou fazendo a mesma coisa. O Marcelo tá certo aí com isso, cara.
Mas acho que ele foi, como líder, como técnico do time, ele deveria o quê? Chamar a responsabilidade pra ele. Independente da superioridade do Palmeiras ou não. Diga-se de passagem, eu vi vocês comentando aí, destruiu, tá? Destruiu. E só pra contrariar meu amigo aí que falou sobre o Marcos Rocha, jogou muito, cara.
Eu sei.
Aí, ó, toma aí, Igor. Vai, fala pro cara aí. O cara pesa só duas vezes você, rapaz.
Mas, fala mas que ele engoliu o microfone de novo.
Fala. Mas sabe o que aconteceu nesse jogo aí, cara? É, Filipão deve ter entrado em campo e falou assim: gente, soltaram um mascote aí tão feio.
Que absurdo.
Que péssimo.
Que a gente precisa jogar muito pra ofuscar esse mascote.
Se o pessoal esquecer.
Não, eu vi isso. Que ridículo.
Não, vamos lá, segue o jogo. Cara, é o herói de bairro, né? Não é o herói mundial isso.
Olha isso.
Vou falar sério. Gente, aquele porco pistola lá do Palmeiras, eu acho legal aquele mascote, sabe? Pô, é da hora, até falando no nível aí, né, tipo, estético aí e tal, bacana. Mas esse porco aqui, cara...
Parece o Angry Birds, né?
O porquinho
do Angry Birds. Fala, pô, que é isso? Eu vou jogar um passarinho nele, velho?
É um, sei lá, uma super pera. Não parece um porco aqui, né?
O marketing 15, do Palmeiras tem que começar a rever isso aí, viu?
É, o Super 15, sei lá.
Não, ainda teve palmeirense que falou, não é o Palmeiras. Ele é o símbolo do Allianz Parque, né, cara? Falei, porra, peraí, você tá de sacanagem comigo.
É sério que eles separaram?
Então o Allianz Parque não é do Palmeiras, então, a gente conclui
não,
isso.
Não, é.
Ih, olha lá, polêmica, hein, será?
É exatamente isso que eu falei.
Então é o porco W Torre?
Isso vai dar confusão.
Isso vai dar confusão. Vamos seguir. Vamos pra ele, né, Luiz?
Vamos?
Vamos?
Eu acho que a gente não devia tocar nesse assunto.
Eu acho que tem.
O coração tá doendo.
Eu posso falar, Luiz?
O coração tá sangrando. Não,
eu posso fazer essa chamada?
Pode falar.
Ó, eu vou falar dele, hein? Dele. O melhor time... O melhor, cara. Eu tô há rodadas falando dele. Eu estou há meses falando. O melhor ataque do Brasil hoje, tá? Tivemos o grande... Olha, favorito a campeão, viu? O Bahia! Aê, todo Bahia, mundo, Bahia! Bahia, Bahia, Bahia!
Vem a Bahia! Bora, tá? Bahia, porreta, rapaz!
E o Bahia pegou um time aí, né? O Bahia jogou contra um time aí, né?
Meu amigo.
Eu deixo você falar contra quem ele jogou, Luiz?
Ele jogou contra o Corinthians, cara.
Ué, cadê aquele todo poderoso Coringão, o timão da massa? Eu tô sentindo um pesar tão grande no seu tom de voz, Luiz.
Cara, eu tô machucado, não tá fácil. Eu gostaria que vocês respeitassem a minha dor, não tá fácil. Mas, creio sim que o Corinthians vai se levantar, rapaz. Só precisa mudar algumas coisas, cara.
A esperança é a última que morre.
Precisa tirar alguns jogadores do Corinthians pra melhorar, cara. Eu tenho que falar pra você que eu não tô aguentando.
Polêmica?
Não dá.
Crise,
não dá.
Crise no Corinthians!
Oi?
Crise no timão!
Que isso? Cara? Tá uma semana só sem ganhar títulos.
Ah, que desnecessário, isso. Muito desnecessário.
Eu não sei por que esse horroroso. Pô, perdemos pro campeão baiano, lá na casa dos caras, 3-2. E, pô, jogamos sem o Henrique, sem o Danilo Avelar, cara. Calma, não,
vocês jogaram sem reforço, né? Porque
que
o Henrique e o Danilo Avelar, se vocês estão dependendo... Ó, eu vou parar de falar aqui, velho.
Quando a gente vê que Danilo Avelar e o Henrique fizeram falta, cara...
É que realmente...
Eu acho que o problema tá no...
Começa até aquele barro na unha, sabe? Chegamos no final do poço. Chegamos no fim do poço, cara.
Pedro Henrique não dá, né, cara? Vamos ser franco, né?
Acho que se ele chamasse só Pedro, ele jogava bem. O problema tá no nome Henrique.
Cara, eu vou te falar. Ele é ruim, cara. E digo mais, ele não é ruim. Tem gente que consegue ser pior que ele no time. Ramiro.
Outro comentário, né? Pra mim, eu não sei o que tá fazendo o futebol, né?
Não, os caras chegaram a falar pra mim quando ele... Não, o Ramiro é bom. Meu amigo, se ele fosse bom, ele tinha ficado no Grêmio. O Grêmio é um time bom.
É que fui eu que falei, Luiz. É que eu confundi Ramiro com o Ramires, né? Que ele jogou muito bem pelo Bahia.
Deus me livre.
Ele ajudou a atropelar vocês, né?
Muito ruim esse Ramiro, cara.
E fala aí, Luiz. Quanto foi o jogo?
3-2, Bahia.
Eu não escutei, Luiz. Você pode repetir com emoção?
3-2, Bahia.
A imparcialidade.
Foi 3x2 Bahia. Foi 3x2 Bahia. Pronto, falei. Não queria, mas falei.
Ó, e quase que dá um nó na Globo aí, né? Porque foi 3 gols do Arthur, mas são 2 Arthur diferentes, tá?
É verdade. E só pra lembrar também, tá?
Muito bem lembrado disso.
O Arthur que fez o gol foi o Arthur que é ex-Palmeiras, hein, velho? Vocês viram uma luz verde ali?
Mas teve um Arthur que fez que não é ex-Palmeiras. Aí ficou confuso, né?
É o ex-Chapé, né?
Arthur Kaique fez o gol aos 48 do primeiro tempo, né?
Uhum.
E o outro Arthur aos 31 do segundo tempo. E vou te falar, hein?
Fala.
O gol de cobertura pro Cássio foi o que cara do Rogério. Rogério que é. Rogério é ex-São Paulo, não é?
Ex-São Paulo, Puxa, ex-esporte.
É, rapaz. Foi quase um Puskas, porque foi em cima do Cássio, né, cara?
Do melhor goleiro do mundo aí, né?
Exatamente. O cara foi, bateu com consciência, bateu muito bem. Cara, eu acho que o Corinthians não jogou tão mal, não foi bem. Foi, infelizmente, o terceiro gol foi em cima de uma falha do monstro, Ralf. Todo mundo falha, eu vi Zico falhar.
Mas não foi não.
Você tá comparando o Zico... Não, você tá comparando o Zico com o Ralf?
Não,
parei, estou saindo da gravação, parei.
Não, o Luiz tá louco, o Ralf jogou muito mais. Mas vamos lá.
Que absurdo, que absurdo. Ô,
Luizão, a falha foi em cima do Pedro Henrique, não foi não? O terceiro gol?
Que é isso, não, o Ralf falhou bateu, tremendamente.
Não, é isso, ele foi tentar matar a bola matou ele.
Não, beleza, aí o Pedro Henrique foi tentar chutar a bola pra frente e furou, não foi?
O Pedro Henrique, ele falhou no, se eu não me engano, foi no primeiro gol. Foi no primeiro gol que o cara passou na frente dele, ele ficou olhando a bola e o atacante do Bahia passou à frente do Pedro Henrique fazendo o gol, entendeu? Ele acompanhou a bola e não o jogador. Ele falhou isso.
Mas aí o menino lá, o lateral esquerdo do Corinthians também errou, né, cara?
Não, mas aí que tá, eu ia falar dele também, cara. Eu ia falar do
Carlos
Augusto, que só jogou bem no Corinthians nas três primeiras partidas. Ele enganou todo mundo.
Não,
porque depois disso, meu amigo...
Luizão, é que nem rolê, mano. Sabe quando você vai num rolê que é meio judiado?
Sim.
Aí aparece aquela mais ou menos, você fala, nossa, mas é porque a régua tá baixa. Entendeu? A gente tava com o Danilo Avelar, então se minha tia entrasse lá na lateral esquerda, a gente ia falar, nossa, melhorou. Mas...
Vou dizer que sua tia bate um bolão, hein? Oi?
Segue o jogo. Exato isso aí.
Que absurdo isso. E vamos falar um pouquinho mais do Corinthians aí, cara. O Pedrinho, hein? Fez tudo bem, eu vou concordar. O cara fez o gol, fez um gol relativamente bonito, só que, cara, não dá.
Fefo, eu não acho que ele jogou tão mal.
Eu já acho que ele jogou melhor esse jogo também.
Exatamente. O problema, pra mim, eu volto a dizer, eu falei isso no Campeonato Paulista e volto a falar agora. O problema está no banco de reserva, entendeu? O Carille, o Pedrinho fez o gol, 20, 30 segundos depois tomamos o empate, o Carille tremeu e mandou o time recuar. Aí, meu amigo...
Como ele sempre tempo, faz, né?
Sim, já que já é uma situação de praxe no Corinthians, entendeu? Mas eu acho que o problema do Corinthians... E o Pedrinho não estava jogando mal, ele estava correndo, a bola, toda jogada de ataque passava por ele, tá? E ele não estava mal, não. Foi que aí o time começou a ir para trás. Agora, eu quero destacar um cara que jogou muito ontem, ele não deu sorte.
Luiz, se me permite... Eu me atrevo a dizer que o Pedrinho foi o melhor jogador do Corinthians no campo. Ah,
não acho. Pra mim, foi Lionel Clayson.
Mais uma Maria, vez. Lionel Clayson de novo.
Lionel Clayson.
Olha, Marcelo, muito, já foi. Cara. Agora é Lionel Clayson, mas a gente passou por Cristiano Claysonaldo, velho. Olha os nomes que os caras inventam.
E falando em Ronaldo aí, ó, eu quero agradecer ele por eu me sentir agora com o corpo de modelo e todos aqui também, né? Ó. Com o Ronaldo como modelo, Corinthians apresenta sua nova camisa 1 para a temporada.
Você viu o tamanho que tá o Ronaldo nessa camiseta? Caramba,
cara. Depois que eu vi os Vingadores, eu vi o Thor com a barriga maior que a minha.
Nossa, só o Luiz dando spoiler, Luiz. Não, eu vou cortar isso aí, velho.
Idiota! Não faz isso.
Eu vou cortar esse spoiler.
Eu estou me sentindo magro. Depois do que eu vi...
Dizem que o Ronaldo pediu as listas na vertical, porque na horizontal eu ia deixar ele gordo.
Isso é um fanfarrão, cara. Esse foi um fanfarrão.
Vou te contar, os caras estão denegrindo o próprio ídolo, viu?
Agora, o que fica aí meio de triste aí da semana, desliga o celular aí, meu.
Aê, no meio da análise do Igor aí.
Ó, o que deixa mais triste aí agora, falando sério, é o ônibus da torcida do Corinthians aí, né?
Pô, que teve alguma vítima fatal? Não, né? Graças a Deus, não.
Não, mas aí, cara, o que mais pesou foi voltando lá, né? O ônibus meio que deu uma capotada, né?
É, então, porque o time perdeu, né? Eles... Ah, não vou fazer piada, é mancada.
Nossa, pula.
Nossa!
Vamos ignorar isso aí, vai lá. Teve 14 pessoas que ficaram feridas aí, mas nenhuma fatal não, cara. Mas...
Graças a Deus.
Fica nossos sentimentos aí, graças a Deus.
Não, um grande abraço à família,
todo mundo
todos
fique
aí.
Bem aí, porque ninguém merece passar por qualquer tipo de acidente ou coisa do gênero.
Sim. Cara, mesmo porque nós tomamos um atropelo do Bahia.
Hã? Olha, o Luiz fez a piada, cara.
Entenderam? Ah, você gostou dessa piada.
Ó, mas aí... Dando uma reforçada no que o Marcelão falou aí, cara, eu acho que o Fagner começou muito bem esse jogo. Aí depois ele mingou, cara. Ele sumiu no jogo.
Errou bastante, cara.
É?
Errou muito.
Mas eu achei que mesmo assim ele foi muito bem no começo de jogo.
Eu acho o Fagner, eu sempre achei ele um cara assim... Ele com muita vontade, pra não falar outra coisa.
Esforçado.
Quando ele entra na jogada. Não, assim, ele entra com muita vontade nas jogadas, nos adversários.
Você tá chamando o Fagner de maldoso?
Não tô chamando ele de nada.
Eu escutei isso, você escutou.
Eu já chamei ele de Tammy Gretchen, de maldoso nunca. Cara, eu só acho assim, ele anda muito nervoso, cara. Eu acho assim, tipo, ai, não me toca, não
Chile
me pega,
quenta?
Não machuca. Não, eu também não falei isso. Cara, eu acho ele. O que vocês acham? Você não acha que ele tá muito nervoso, esse cara?
Cara, eu acho que isso reflete um pouco até o cenário atual, né? A gente vê as coisas acontecendo e você vê que jogador, eles estão perdendo o controle por qualquer coisa mesmo. Vídeo caso
o
do.
Você tá falando do Neymar?
Oi? Alguém falou Neymar? Eu tô falando exatamente do Neymar, cara. Vídeo caso do Neymar lá, que ele foi querer falar que o cara ofendeu ele mentiu, é característico dele, né? Mas ele deu uma mentida aí porque o jogador falou que ele não jogava, o torcedor foi falar pra ele jogar mais bola, que ele não jogava, isso tá gravado. E ele foi lá que ele era ruim. E ele foi lá e deu um soco na cara do torcedor. Isso não se faz com o torcedor, por pior que seja a crítica.
Também. E mentiu também.
Mentiu como?
Não, falou que o nariz dele sangrou e
não, mentiu também. O cara valorizou, mentiu também. Não, por falta de caráter, eu acho que a dele foi até maior, cara.
Sim, pode falar, Marcelo. Diga-se
de passagem, né, velho? O Neymar não é parâmetro pra autocontrole, né?
Ah, nunca foi, né?
Apesar de ser um craque, não tô... Mas, porra, cara, ele é um chiliquenta de primeiro. Pô, é o Não Me Toque, o verdadeiro Não Me Toque.
Ele é o verdadeiro Não Me Toque. Ele é a estrelinha do mundo, né, cara? Só que ele não viu que... O que ele não reparou é que caiu o conceito dele já faz um bom tempo, né?
É, ele até diminuiu no FIFA. Ele tá menor
O handicap
meu
dele.
Meu pai amado.
Desgrila,
olha,
véio.
Da onde que ele tirou isso? Ô, Igor, não sei, você é um cara muito observador, não sei se você percebeu, que aí do Fagner, nós somos até Neymar. Será que você acha que houve uma comparação aí?
Não, porque não dá pra comparar, né?
Putz, cara, não? Posso interromper um pouco a gravação aqui?
Opa, não. Por favor.
Bom, perfil, olha, essa foi a mancada da mancada. Perfil oficial do Cartola FC. Bom dia, cartoleiros. Devido ao grande número de reclamações pelo fato de não ser possível escalar os jogadores do Palmeiras no Cartola, viemos esclarecer que o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha e agora não tem Cartola.
Que isso?
É sério, cara.
Não, isso é fake. Não pode ser verdade.
Eu estou jogando no grupo aí pra vocês verem.
Sério? Pai amado.
Seríssimo.
Mano...
Cara, nossa, a Globo agora estourou na zoeira contra o Palmeiras. Parabéns. Parabéns, Rede Globo. Parabéns, Rede Globo.
Olha que
nossa,
aí.
Nossa, mano.
Vamos ter que melhorar aquela música do Palmeiras. Vai ter que mudar.
Não, a gente vai gravar aí pro Palmeiras. Pode deixar que a gente vai gravar uma música legal pro Palmeiras aí.
Peraí que eu já tô repassando em todos os grupos possíveis.
Podemos voltar ali pro...
Voltaremos.
Jogo?
Luizão, vou dar a sequência do campeonato aí do Corinthians aí. Perdemos pro Bahia. Agora erguei a cabeça e rumo ao título aí. Vamos lá. Corinthians e Chapecoense em Corinthians.
Três pontos.
Corinthians e Vasco, em Vasco, com possível Sidão no gol, lembra isso?
Seis pontos.
Aí a gente pega o...
Não, seis pontos só por esse jogo.
Não, é só... É tipo sexta de três.
Exato. Seis pontos e um puta saldo de gols, né?
Exatamente.
É verdade. Vai e que aí... a gente vai precisar lá na frente de saldo de gols.
E aí a gente pega o Grêmio.
Mais alguém aí pra falar? Tem mais alguém?
Não, aí, olha só, olha a sequência. Olha só, Grêmio em Corinthians, Atlético Paranaense em Atlético. E pegamos aí o bônus, São Paulo em São Paulo.
Que boa. Absurdo, que absurdo. Ufa,
achei que a gente não ganhava mais nenhum jogo, bicho.
Respiramos, né?
Não, bota aqui São Paulo, já acrescenta ponto pra gente. Isso aqui é
desnecessário.
Pode marcar aí, mais três pontos.
Completamente desnecessário isso.
Mas a sequência do Corinthians é pesada. Depois tem Cruzeiro, logo seguida Santos, aí Flamengo, é pesado. Palmeiras Internacional, tá? Não ganha não, Luizão. Esse campeonato
não dá pra jogar com São Paulo todo final de semana, né, cara?
É.
Não há condições.
Para, não tá legal esse papo, não tá legal. Vai ser diferente, cara, tudo vai mudar, tá? I believe I can fly. Eu tô acreditando, cara.
Nossa.
Eu ouvi isso no Paulistão, hein, cara. Eu escutei, cara. Gente, vamos lá. Estamos aí agora pros minutos finais do nosso programa. Eu quero colocar aqui pra gente o Fefo. Vamos lá, Fefo.
Vamos
lá,
rapaziada.
Fala um pouco das nossas redes sociais, meu filho, por favor.
Vamos lá, né? Falar aí do nosso podcast. Novamente, aí estamos crescendo e temos nosso podcast aí em alguns lugares. Um deles é o grande agregador, o Spotify. Então, só procurar no Spotify aí o nosso Sofá Esporte Clube. Uhum. Tá? E também temos no Anchor via web, no www.anchor.fm/Sofá Esporte Clube. Tá, aí você que não tem um aplicativo, não quer usar aplicativo, você pode escutar a gente via web, tá? E a partir de amanhã, todas as terças-feiras, teremos o Sofá Esporte Clube na Stay Rock Brasil, na rádio web, no stayrockbrasil.com.br, cara.
Mas, Fefo, que hora que eu consigo ouvir o programa do Sofá Esporte Clube?
Às 18 horas, Luizera.
Repita.
18 horas. Estaremos lá com o primeiro programa aí, a nossa análise e abertura do Campeonato Brasileiro, né? Porque temos que fazer a nossa gravação bonitinha. E é isso aí, cara. E nas redes sociais, vocês podem seguir a gente no Instagram, no @SofáEsporteClube. Ou no Facebook, no www.facebook.com/sofaesporte, tá? Não é Sofá Esporte Clube, é só Sofá Esporte. E também no nosso canal no YouTube, que por enquanto só temos o nosso podcast, mas em breve teremos a nossa gravação aí do programa ao vivo, tá?
E vocês vão ver como eu sou lindo, gente.
Não vai.
Vão ver, sim.
Deixa quieto, vai ver no YouTube. Luiz. Esquece isso, Luiz, esquece isso.
Detalhe. Fala um pouquinho. Oi.
Se a gente couber na câmera, né?
Exatamente. Sim, porque fez só eu e o Luiz, foi bem difícil enquadrar a gente, viu?
Vai enquadrar algo redondo, que jeito, mano. Vai, segue o jogo, foi uma piada.
Foi terrível. Fefo, fala um pouco do nosso Cartola, cara.
Cara, nós temos a liga aí do Sofá Esporte Clube no Cartola, conseguimos chegar aos 44 participantes.
Aê, garoto!
Tá muito legal. Boa. Aí a quem participou. A gente vai permitir aí que as pessoas continuem aplicando na liga. E como todos sabem, a gente tá dando, por enquanto, uma camiseta e um troféu para o vencedor. Dependendo da quantidade de participantes, aí a gente pode estender a camiseta ao segundo e terceiro colocado, tá?
Show. Mas vamos agora lá para aquele famoso momento do programa? Momento Maguila! Vamos lá, vocês querem mandar um abraço para quem? Fefo, começa por você.
Cara, eu vou mandar um abraço aí pra toda a galera que tá escutando a gente. O número é expressivo pra nós aqui no coração, a gente sabe a dificuldade de fazer todo o programa. Mandar um eu te amo pra minha esposa, que novamente está armada e batendo na porta com um machado. Eu me sinto naquela cena do Iluminado.
Olha, pesado isso, hein? Mas ela vai ter que fatiar você por muito tempo. Mas vamos lá, segue o jogo.
E agradecer aí a presença do nosso querido Marcelão, que tá participando aí da bancada, cara.
Show!
Bom, muito obrigado, eu que agradeço, na verdade, o convite aí, espero participar mais vezes, gostei de verdade. E é isso, cara, periferia tá aí, ó. Mandar um abraço pra periferia daqui, Zona Leste. E
você
os
tá
cachorros
onde na Zona Leste, Marcelão?
Eu tô na Vila Prudente.
Jesus Cristo.
Mas isso é pra ficar bonito, né? É pra vocês conseguirem identificar no Google Maps.
Eu sei que você tá no Grimaldi, aí você tá no Elba. Você tá no Elba aí.
Se realmente onde é, talvez não me convidem mais pra nada.
O Marcelo jogou no Google Maps pra chegar na minha casa e não conseguiu.
Ele é aquele cara que
fala... não saía da casa
dele. Ele é aquele cara que fala, não, eu moro aqui no começo da Sapopemba, só que a Sapopemba vai até o número 16 mil, né?
Não, a Sapopemba começa lá na Guiana Francesa e termina na Argentina.
Vai lá, Igor, você quer mandar um abraço pra quem, meu querido?
Luizão, não posso deixar de fazer aquele meu momento reflexão, abraço, né? E
por favor, onde afinal... a sua frase de impacto.
Luizão, onde afinal é o melhor lugar do mundo? Meu palpite é dentro de um abraço.
Olha, que beleza.
É um poeteiro, viu?
Aqui agora.
O Luiz o Igor é um poeteiro.
Eu só não sei se alguém consegue abraçar o Igor, né, cara?
Consegue.
Não vai fechar a mão, não consegue.
Eu não consigo porque a gravidade não permite.
Não. Luizão, é tipo Lu e Júpiter.
Dois mundos.
É tipo Lu e Júpiter. Na verdade, na hora que eu chego perto do Fefo, eu começo a orbitar ele, né? Então, eu não consigo abraçá-lo, né?
Cara, vocês estão brincando, mas eu recebi meu último abraço, eu tinha 9 anos, velho. Quando eu pesava meus 98 quilos, cara.
Bem feliz, e foi de duas pessoas.
Pai e mãe, com certeza. Num aniversário que eu estava doente. E num McDonald's, cara. Só pra continuar mantendo a dieta.
Ai, meu Deus, mano. Vocês são impagáveis.
Não, eu sou pagável mesmo. E o Big Mac foi de graça, né? Depois expulsaram você de lá. Então, vamos lá. Eu vou mandar meu abraço agora para todo mundo que tá ouvindo a gente. Gente, muito obrigado. Como o Fefo mesmo falou, não é fácil fazer o programa, mas nós insistimos, nós somos insistentes. E eu quero mandar um beijo, um eu te amo para minha esposa, Cíntia. Eu te amo muito, meu amor.
Tá devendo.
Tenho certeza que ela tá do seu lado com um revólver.
Certeza, certeza.
Cara, eu quero mandar um beijo pros meus filhos também, que não são poucos, mas eu amo vocês demais. Um grande abraço.
Falou, até gente. Mais. Até a próxima.
Abraço.
Abraço.
Valeu, rapaziada.
Abraço.
Tchau.